Afrika Global. Amigas e amigos ouvintes, neste nosso programa de África Global de hoje, vamos apresentar a primeira parte do nosso diálogo com o jurista angolano e diretor do Centro de Estudos Populorum Progresso de Angola, o Dr. Domingo das Neves, de passagem aqui por Roma neste momento, sobre alguns aspectos da crise económica e social que o seu país, Angola, está a atravessar neste momento.
Isso não é recuar, é somente afirmar quem és tu para onde vai. Ora, cota.
A ideia era a passagem por Roma, em parte é obrigatória, no sentido de que agora, com esse início do ano jubilar da misericórdia, vir aqui renovar a própria expressão da fé é algo que nós, como cristãos, sentimos-nos como um dever. E a minha ida é a Viena. Eu venho agora de Viena, para onde estive numa conferência, justamente para falarmos sobre a crise dos valores no âmbito da economia e das finanças, tendo presente a crise
global.
Que afeta o mundo todo e, por nosso caso, não é exceção. Então, acedi a este convite de uma organização, juntamente com a Universidade Local de Viena. E pronto, foi uma conferência proveitosa e agora passo por Roma para fazer regresso a Luanda.
A Luanda, sim. Entretanto, quais foram os cenários mais ou menos desenhados nesta conferência?
Mas, sabes, uma conferência onde participam intelectuais de várias sensibilidades. A ideia também não era para chegar-se a conclusões, mas é justamente para fazer confrontos de ideias sobre este grande momento que está a atravessar o mundo todo e que afeta de maneira particular os nossos países emergentes, que não têm experiências, nem habilidades para se dar, nem sensibilidade sequer para lidar com esse tipo de crises. E então, é um pouco mais no nosso caso, era colher, ouvir aquilo que são as experiências dos outros e, se calhar, servir para nós como paradigma de reflexão para aquilo que são as nossas realidades concretas. Nós tivemos, penso que eram qualquer coisa como 25 ou 30 pessoas provenientes da África, e na maior parte deles ligados à vida académica. E penso que as reflexões que são produzidas nesses casos, e também para nós que estamos em contato com estudantes universitários ou comunidades universitárias, são sempre elementos necessários e importantes. Essa mesma conferência, agora em junho, vamos ter uma outra conferência em Michigan, sempre no âmbito dessa grande crise económica e financeira mundial, mas um pouco mais virado naquilo que são as reflexões do Papa Bento XVI a esse respeito, que sabemos que falou muito, escreveu muito, apelou muito às sensibilidades mundiais durante o seu pontificado, naquilo que é a questão, um pouco as raízes dessa crise, dessas crises económicas e financeiras, que é um problema moral, um problema eminentemente moral.
A propósito desta questão da crise, o seu trabalho, enfim, em Angola, nesse sentido, também lhe coloca já como alguém que pode avaliar dentro, com conhecimento de causa, essa crise, que para muitos de nós permanece um pouquinho, digamos assim, trouxe muita surpresa, pelo menos da forma como o país estava encaminhando, sentir de repente assim uma crise do género que está a viver neste momento. O que é que está realmente na origem desta crise angolana?
Penso que são duas coisas importantes, que são duas dimensões que têm de se ter em conta na análise dessa crise. Premendo que eu não sou economista, não entendo de finanças.
Sim.
Mas naquilo que a minha visão me oferece analisar, tem a ver com dois aspectos fundamentais. O primeiro, é verdade que nós tivemos durante muito tempo, se calhar um decênio de superávit no âmbito daquilo que são as receitas petrolíferas. Uhum. Angola é 90% dependente das receitas petrolíferas, sendo um dos países maiores produtores de petróleo, na África subsaariana. Essa dependência, esse superávit, no meu ponto de vista, devia ter sido utilizado para aquilo que hoje estamos a chamar a diversificação da economia. Mas não, nós temos uma economia monofocal, que é o petróleo, tivemos durante muito tempo isso, não investimos como se devia investir nos outros setores, como na agricultura, no turismo, na indústria. De que Angola é potencial, tem fortes potências, a indústria tem uma série de indústrias deixadas pelo colono, que eram funcionais, em quase todos os sentidos, dos testes, a montagens de motociclos, produções agrícolas, e tudo isso, claro, tem em certa parte uma grande justificação, a guerra destruiu e condicionou o desenvolvimento de tudo isso. Mas com este de mais de um decênio de paz, que coincide com o período do
crescimento,
penso que se devia recuperar, por exemplo, todas essas infraestruturas, porque temos que ter em conta que um país se desenvolve sobretudo garantindo o trabalho, o emprego aos seus cidadãos. Porque é pelo rendimento do trabalho e do emprego que o país vai se desenvolver sempre mais. Nós, pelo contrário, ficamos na lógica, alimentando a lógica paternalista com o petróleo e, obviamente, nenhum país deste mundo está imune às crises. E com a coincidência da baixa do petróleo, começamos a ver que, afinal de contas, nós não temos absolutamente nada de assim tão sólido para diversificar a entrada das receitas económicas e financeiras do país. Por outro lado, a segunda dimensão, é o aspecto de que, durante esse período do superávit, ao invés de nós não investimos em nada, mas ao mesmo tempo também não houve um controlo dos gastos. Houve gastos sem nenhum tipo de fiscalização. É verdade que se construíram estradas, hospitais, caminhos de ferro, mas muitas dessas coisas que se construíram...
Angola estava um canteiro de obras, como se costuma dizer.
Continua ainda, as obras estão meio paralisadas. O problema é que nós, os investimentos que foram feitos, como as estradas e coisas, são investimentos interessantes, eu acho que também feito com uma certa urgência. Mas não se olhou muito para a qualidade e penso que até que os preços também foram exagerados e ninguém, absolutamente, não houve nenhuma entidade do Estado que fiscalizasse a execução dessas obras e a orçamentação dessas obras. E isso fez com que, em certa parte, que se criasse na mente das pessoas, um agir sem critérios. E o agir sem critérios provocam essas coisas. Nós tivemos muitíssimo dinheiro superávit, isso dizem os economistas e os homens das finanças angolanos, que trabalham com as finanças angolanas, e hoje questionam onde é que está esse dinheiro. E este dinheiro praticamente não existe. E é o que, como resultado, vemos que o impacto negativo dessa crise está a afetar, sobretudo, aquelas populações que já nada têm, que vivem com menos de 3 dólares por dia. Porque constatamos que o país não produz nada internamente, ainda vive de importações. Mas das coisas básicas, estou a falar-lhe, por exemplo, do limão, estou a falar do arroz, da farinha de trigo, coisas assim. E, obviamente, nisso tudo, os preços das importações, há uma depreciação da moeda local por meio da inflação. Tanto temos o dólar atingiu a preços inimagináveis em muito pouco tempo. E isso faz com que toda a política financeira e económica, sobretudo naquilo que é import-export, sofra uma outra metamorfose. Tanto está tudo muito caro. Nós dependemos das coisas que vêm do estrangeiro. As pessoas têm muitas dificuldades a ter divisas, até os próprios empresários, importadores, têm muitas dificuldades a isso. Portanto, o pouco que têm carencia. E, portanto, esse é o quadro que nós temos, que no fundo, no meu ponto de vista, é um problema que pode ter solução. É um problema que pode ter solução com o concurso de várias sensibilidades. Esse é o grande problema, é o grande desafio, sobretudo, de quem governa, do executivo. Há erros que se cometeram, erros graves, na gestão do erário, na gestão da coisa pública, e estas poucas pessoas que cometeram esses erros fazem com que todos nós tenhamos de pagar isso a preços altos. E o preço disso tudo está no facto de que muita gente está a ser desempregada, muitas empresas estrangeiras estão a fechar porque não conseguem fazer escoar aquilo que é os investimentos.
Os investimentos, já. Sim, sim.
O seu dinheiro, portanto, é investido a partir de fora e, portanto, o capital tem que voltar à origem. Não conseguem fazer isso. Dificilmente conseguem, aqueles que importam coisas, dificilmente conseguem as divisas para fazê-lo. Então, estão a fechar isto. Estão a fechar as empresas. Portanto, o número de desemprego vai aumentando e, consequentemente, o índice de instabilidade social aumenta.
Para um país que precisa de paz, de reconciliação, isso não são bons sinais.
E para um país, sobretudo, que se quer impor no concerto das nações, sobretudo africanas, como um modelo. Isso não é um bom sinal. Não é um bom sinal, mas há soluções para isso. Penso que para cada problema humano existencial existe uma solução. Tirando a morte.
Sim, sim.
Mesmo a morte em nível
é uma solução.
É uma solução. Não te esqueça da raiz, seja lá quem você for, não agrava a minha dor. Ora, cota.